Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A Assembleia Legislativa do Maranhão confirmou nesta quarta-feira a vacância do cargo do deputado estadual Emetério Eba, do PP. A ação ocorre após decisão judicial que determinou a perda dos direitos políticos do parlamentar condenado por atos de improbidade administrativa quando ainda era prefeito de Nova Olinda do Maranhão. A expectativa é que a decisão seja publicada no Diário Oficial da Assembleia na próxima sexta. A médica Helena Dualib, do PP, primeira suplente, deve ser empossada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, na próxima segunda-feira. Ainda na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputados repercutiram ontem o pedido de destaque no Supremo Tribunal Federal no processo de análise da eleição da mesa diretora da Casa. Repórter Ismael Gama.
A deputada Ana do Gás se posicionou na sessão desta quarta-feira sobre a tramitação no STF do processo que trata da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa.
Esse critério de desempate por idade não é uma invenção nossa. Está presente no nosso regimento e na maioria das Assembleias Legislativas do Brasil, no Senado Federal e no Código Eleitoral. Questionar esse critério apenas agora, apenas nesse caso, é de fato casuísmo, né? É seletividade, é um uso assim indevido do processo para fins que não são inconstitucionais.
A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, também falou sobre o assunto.
A gente sabe que o resultado da eleição ele foi favorável a mim por um critério que está na casa há anos, que não fui eu que criei, que não criei nenhum fake news dentro do processo. Estou absolutamente tranquila e tendo a certeza e a confiança que a justiça vai ser feita não comigo, mas com a Assembleia Legislativa, com a sua autonomia, principalmente em fazer o seu regimento interno, que é absolutamente dentro da lei.
O deputado Neto Evangelista trouxe para a tribuna os bons números que apontam que o Maranhão não está na lista de estados mais violentos do país, com destaque para a capital maranhense. O deputado Otelino Neto pediu cumprimento de prazo de uma obra do governo do estado na cidade de Tuntum. O deputado Davi Brandão agradeceu a construção de ginásio esportivo em escola da cidade de Bacabal. O deputado Antônio Pereira ressaltou as obras e ações do governo do estado. O deputado Júlio Mendonça repercutiu visita à obra de extensão da Avenida Litorânea. O deputado Júnior Cascaria destacou o empenho do governador do estado em busca de investimentos junto ao governo federal. O deputado Doutor Iglésio tratou de pauta política em relação à oposição ao governador Carlos Brandão. O deputado Rodrigo Lago tratou da MP 476, sobre impostos, sobre aeronaves e embarcações.
O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu os efeitos de uma lei que autorizava a contratação de servidores do município de Bela Vista do Maranhão sem concurso público. Segundo a decisão da Justiça, há indícios de que a lei que autoriza essa contratação seja irregular. O relator do processo, desembargador Lorival Cerejo, frisou que o pedido feito pelo Ministério Público Estadual aponta a criação de 840 cargos no município para nomeação sem concurso público. Lorival Cerejo determinou ainda que o prefeito e o presidente da Câmara Municipal sejam notificados para prestar informações no prazo legal, assim como a Procuradoria-Geral do município apresentar a defesa. Ministro Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva de Carla Zambelli e põe nome na lista da Interpol. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otarã.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Além da prisão, Moraes determinou o bloqueio dos passaportes, incluindo o documento diplomático que ela obteve por ser deputada, bloqueio de salários e outras verbas, bens, ativos e contas bancárias, incluindo transferências PIX, bloqueio de veículos automotores, embarcações e aeronaves que possam possam estar no nome dela, bloqueio dos canais e perfis em redes sociais, multa diária de 50 mil contra a deputada por postagens que reiterem condutas criminosas e inclusão pela Polícia Federal do nome dela na lista vermelha da Interpol. Carla Zambelli, que está nos Estados Unidos, em entrevista ontem, novamente enfrentou as teses alegadas pelo ministro Alexandre de Moraes.
Será que existe mesmo segurança para os sistemas judiciários desse país, já que uma pessoa conseguiu entrar, colocar mandado de prisão, mandado de cintura para a gente do PCC e do Comando Vermelho, além da fictícia prisão do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele ficou tão nervoso de ver isso que quer a minha condenação para pagar essa vergonha pública que ele passou de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar esse tipo de informação.
Sobre o bloqueio de salários e outras verbas da deputada, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, seja imediatamente comunicado da decisão para fins do cumprimento. A assessoria de comunicação da deputada na Câmara confirmou que ela está no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e que deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina, se dirigindo para Buenos Aires, de onde voou para o continente americano. De Brasília, Paulo Otarã.
No próximo bloco, em viagem internacional, Brandão se reúne com empresários para ampliação da venda de carne bovina maranhense. E ainda, São Luís está entre os destinos mais procurados para o feriado de Corpus Christi.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.